Meus amigos, que a paz de Jesus permaneça em nossos corações. Hoje nós vamos dar o tema do terceiro volume de Rustem, que é a predição feita por Jesus da sua morte e da sua ressurreição. Mateus, capítulo 17, versículo de 22 a 23. Marcos, capítulo 9, versículo de 31 a 32. E Lucas, capítulo 9, versículos de 44 a 45. O texto dos três sinóticos, todos se complementam, mas vamos ler de Marcos e Lucas, porque Marcos dá uma informação também muito interessante. Começa Marcos. Ensinando a seus discípulos, dizia: o Filho do Homem será entregue às mãos dos homens, que o farão matar. Mas ele se levantará ao terceiro dia depois da sua morte. Os discípulos, porém, não entenderam essas palavras suas e temiam interrogá-lo. Agora o texto de Lucas. Todos pasmavam do grande poder de Deus e como se mostrassem admirados do que ele fazia. No caso, Jesus disse a seus discípulos: guardai nos vossos ouvidos o que vos vou dizer. O Filho do Homem há de vir a ser entregue às mãos dos homens. Mas os discípulos não desconheciam essas palavras, tão encobertas eram que não as compreendiam e tinham temor de interrogar a tal respeito. Vocês poderiam dizer assim: poxa, você já umas reuniões atrás já tinha trabalhado essa passagem em que Jesus fala que ele seria entregue aos homens, que iria ser morto e que seria sacrificado, que seria morto e ressuscitaria. E nós ficamos nesse tema umas 5 ou 6 reuniões. E agora o tema volta. Então, repare, só para ter uma ideia, nós falávamos isso quando estávamos estudando Mateus, no capítulo 16, versículo 21. E agora nós já estamos nessa passagem aqui, que é estudada por Mateus, Marcos e Lucas, é comentada. Nós estamos no capítulo 17, versículo 22. Então, do capítulo 16 para o capítulo 17, Mateus fala duas vezes dela. Quer dizer, em 2 capítulos em sequência, o tema volta a se repetir. Isso é sinal de que a gente precisa ter muita atenção e que tem muito mais coisa nas entrelinhas que podemos imaginar. Então, vou voltar ao tema do capítulo 16, fazer uma síntese, tá certo? E aí pegarmos a nossa última palestra, que vai dar a inteligência para o comentário de hoje. O primeiro ponto que faz levantar este tema é do Cristo. É ele mesmo quem levanta o tema quando ele pergunta para os apóstolos: o que pensam os homens, né? O que se pensa sobre mim? E aí eles falavam: uns acham que tu é um profeta, um acha que você é o Elias de volta, né? Um acha que você é Jeremias. Muito bem. Que são profetas. Né? Uns acham que tu és um dos profetas, quer dizer, você sabe lá qual. Então, essa é a opinião dos homens. Aí Jesus pergunta: e de você? Então, tinha opinião dos homens e agora ele queria saber dos apóstolos. Apóstolos, discípulos. E vocês, o que vocês pensam? Aí Pedro toma a palavra e diz: tu és o Cristo, o Filho de Deus. Então você é o Cristo. Quem era o Cristo? Era o Espírito que se esperava, né, que seria extraordinário, que ia fazer a transformação da humanidade e ia fazer a salvação da humanidade. Daí o próprio nome que ele recebeu, Jesus, né, seria o Salvador. Eles esperavam um Salvador, um verdadeiro Redentor. Evidentemente que naquela época se interpretava tudo ao pé da letra, que ele viria a salvar a nível dos invasores estrangeiros, etc, etc. Hoje, com a ideia da evolução, se entende que, antes de tudo, nos salvar dessa escravidão da materialidade, para nos levar pela evolução à espiritualidade. Então, o Pedro toma a palavra e diz: tu és o Cristo, quer dizer, esse grande Salvador que a gente está esperando, esse grande condutor de alma. E Jesus o parabeniza. Disseste bem, Pedro, você por intuição captou o tema. Quer dizer, não foi a carne nem o sangue que te revelou isso, e sim meu Pai que está no céu. Quer dizer, a intuição em ti mesmo, você percebeu a verdade. Captou lá no eu profundo, no eu espiritual. A presença de Deus em nós. Muito bem. E aí, ele fala: então, se eu sou o Cristo, o que fala as Escrituras a meu respeito? E ele mesmo comenta: olha, as Escrituras de Moisés a Malaquias, quer dizer, o Antigo Testamento, diz que o Cristo vai ter que ir a Jerusalém, lá ele vai sofrer, lá ele vai ser perseguido. Lá ele vai ser perseguido, lá ele vai morrer e vai ressuscitar no terceiro dia. Então ele fala, é assim que diz as Escrituras. E Pedro então toma a palavra e diz: não fala uma coisa dessa. Falar de dor, de sofrimento, de perseguição, então se é assim, não vai para Jerusalém. Não vai para esse lugar perigoso, você não vai querer sofrer, vai ser perseguido na mão das autoridades. Você nem sabia o peso desta palavra. Você é entregue na mão dos homens. Quando você é entregue na mão dos homens, você tinha perdão. É o texto da lição de hoje. Por exemplo, quando o Davi fala, eu anotei aqui, está no livro das. No segundo livro de Samuel, no capítulo 24, versículo 14, diz o rei Davi: cair ou ser entregue nas mãos de Javé, que é o Deus do Antigo Testamento, ainda tudo bem, porque o Javé tem misericórdia, Jeová tem misericórdia, mas cair na mão dos homens é uma desgraça, porque o homem não perdoa. Então era algo assim muito pesado ser entregue, cair nas mãos, sofrer na mão dos homens, porque os homens não têm sentimento nenhum. Em Deus o sofrimento tem sempre um cunho pedagógico e sempre funciona a misericórdia, como está no livro também do Eclesiastes, capítulo 2, versículo 18, diz assim: cairemos ou seremos entregues na mão do Senhor, nada dos homens nunca, porque é um sofrimento violento. Então, quer dizer, até por conhecimento bíblico, Pedro repete isso. Isso é negativo, porque esse é um conhecimento que um homem tem. Qual é o conhecimento que um homem tem? Que sofrer é ruim, morrer é ruim, ser perseguido é ruim. Isso é um conhecimento que nós temos desde que o homem é homem, desde que o homem surgiu. Agora, com relação a esse outro tema, que é um tema positivo, que é o tema da ressurreição, isso eles não falavam, porque eles não entendiam, nunca tinha acontecido na história uma ressurreição desse jeito, como fala Jesus, então a morte. E mesmo quando aquilo que contavam, daqueles casos das pessoas que voltavam depois de estar um período de coma, né? E a Bíblia tem alguns casos, em Platão nós vemos na República um caso, etc. E isso tudo também ficava contado. A realidade mesmo é que a pessoa morre e não volta, né? Então, sob esse ponto, havia todo um silêncio, por falta de conhecimento, em termos daquele conhecimento de experiência. E esse é o maior conhecimento de experiência. Porque conhecimento de dor, sofrimento, perseguição e morte, a gente tem experiência, um conhecimento vivo. Eu não estou falando porque está escrito num livro. A gente fala de dor, de experiência, de sofrimento, de morte, porque vivemos isso. Não é isso? Agora, sobre a ressurreição, eu tenho que ler num livro, me contar, falar. Então é algo assim muito vago. Muito bem. Feito isso, Jesus passou um outro ensinamento. É um ensinamento para todos os discípulos. Ele ensina o seguinte: olha, e isso que vai acontecer comigo também vai acontecer com vocês. Se vocês quiserem me seguir, vão passar por isso. Também vão ter que carregar a cruz de vocês. Seja lá a cruz física, mas em forma de qualquer tipo de martírio. Porque não é porque eu sou mestre e vocês são discípulos que vai acontecer coisa diferente. Ao discípulo basta ser parecido com o seu mestre. É uma frase dele. Quer dizer, isso vai acontecer comigo porque é da realidade do mundo. O mundo é assim, persegue as pessoas. E se você quer levar uma mensagem que é diferente da do mundo, com a mensagem de perdão, de amor e de renúncia, o mundo vai reagir. E vai reagir a tal ponto a fim de tirar esse inimigo barrado que está à tua frente. Porque é um verdadeiro inimigo, ele está indo contra a realidade biológica. Imagina, te batendo uma face e virar outra. Se uma pessoa te ofender, perdoa. E perdoa 70 vezes 7. Isso é uma loucura, isso é anti a biologia. Por que anti a biologia? Porque o próprio Jesus disse: você vai ter que, e se quiser me seguir, tem que me seguir, inclusive ao ponto de perder a vida. Ao ponto de perder a vida. Por quê? Porque na hora em que a tua vida estiver em xeque, aí o que você vai fazer? Tu vai abandonar a mensagem? Quando disser renuncia a isso? Aí você não renuncia. É por não renunciar, por ter um amor às coisas de Deus, e não à morte, à perseguição, mas por ter um amor. Amor à verdade, você não vai renunciar. E não renunciando, você vai perder a sua vida. Mas vai perder a vida física. Mas vai ganhar uma vida espiritual extraordinária. Muito bem. Mas faltava ainda uma maior inteligência. É muito legal o mestre chegar a te falar isso, né? Eu vou passar por um sofrimento, porque o mundo nos rejeita, rejeita todos que falam do amor. Aqueles que vão me seguir também serão rejeitados, vão passar pelo sofrimento. Mas e aí? Se deve acreditar nele? Pedro disse: ele é o Cristo, é mesmo? E que negócio é esse de ressurreição? Então ele pega e dá um exemplo. Aí ele pega, leva três apóstolos: João, Tiago e Pedro, com o Monte Tabor. E lá, em oração, fazendo oração, ele se transfigura e fica como um sol com as suas vestes brilhando. E aparecem dois grandes representantes do Antigo Testamento: Moisés, representante da lei, e Elias, representante de todos os profetas. E conversam com ele sobre esse tema. É o tema do amor, é o tema da vontade divina, e que aqui na Terra as pessoas que vivem isso são rejeitadas. Conversam sobre isso. Evidentemente que Pedro, João e Tiago ficam encantados com aquele fenômeno, né? Jesus todo limpado em luz, com aqueles dois espíritos maravilhosos materializados. Pedro chega a dizer que queria fazer uma cabana e ficar morando com eles ali, né? Mas aí a cena se desfaz e vem uma mensagem celeste dizendo assim: ouvi. Em outras palavras, Moisés e Elias vão embora e fica Jesus. É a nova mensagem, tá? E o Novo Testamento, não mais o Antigo. Moisés e Elias. Agora nós temos uma nova versão, uma nova verdade, um mais profundo penetrado no pensamento de Deus, que traz o Deus amor. Então ouvi, é a nova mensagem. Aí um Novo Testamento, um novo testemunho, se vocês quiserem. Muito bem. E aí agora eles vivenciaram Jesus em luz e vieram discutindo esse tema. Então, o que eles fizeram lá no Tabor? Primeiro, orar. Fizeram oração. E segundo, receberam uma demonstração da espiritualidade de obediência a Deus, que é todo esse sofrimento que o Cristo iria passar. vem o Espírito Moisés, Elias e Jesus ficam conversando sobre isso. Onde que daí vai surgir a grande ideia de que não deve ser feita a minha vontade, mas a tua vontade. Então ali no Tabor, nós temos duas situações. Primeiro, subiram para orar. E segundo, a conversa do tema daquele encontro espiritual, daquela sessão, foi a obediência irrestrita de Jesus à vontade divina. Ou como diz Francisco de Assis, num arrebatamento de intuição extraordinária: tudo pertence a Deus. Se tudo pertence a Deus, eu vou dar um salmo: o Senhor é a porção da minha herança. Tudo pertence a Deus. Há algo que a gente não gosta de colocar nas mãos de Deus, que é a nossa vontade, que a gente até gosta de dizer: eu tenho meu livre-arbítrio, eu faço o que eu quero, etc. Francisco de Assis, ele tem uma colocação precisa, técnica, quando ele fala assim: a nossa vontade é a propriedade de Deus. Isso aí é para pensar e pensar e repensar e mastigar. E aí está o ponto. Ponto, podemos dizer assim, o ponto saliente da queda espiritual. Aí é a destruição da vaidade, do eu, do ego, né? Pequenininho, que resolve fazer o que ele quer. A gente costuma dizer assim, quando se diz: o Senhor, a minha vontade é propriedade divina, ou colocar a vontade na mão de Deus, como disse Jesus, que é uma releitura da frase de Jesus: que não seja feita a minha vontade, mas a tua, quer dizer, que se cumpra a tua vontade, a lei. A gente costuma dizer que isso é perda de liberdade, quando não é, quando é a maior liberdade. Acabou de chegar uma matéria aqui para nós, no jornalzinho A Casa do Caminho, lá do Espírito Santo, que tem uma matéria de um dos maiores intelectuais da época de Allan Kardec, sem dúvida o maior intelectual da época de Allan Kardec, que é o André Pezzani. Quando Kardec tinha dúvidas, por exemplo, com relação à tradução de textos, e tal como ele era um poliglota, um advogado da cidade de Lyon, Kardec o consultava constantemente. E aqui o jornalzinho A Casa do Caminho começa a publicar uma série de artigos do André Pezzani. O nome do artigo intelectual da época de Allan Kardec, André Pezzani. Ele tem mais de 40 livros na Biblioteca Nacional da França. A liberdade divina. Porque só Deus é totalmente livre, porque Ele é totalmente amor. Só no amor você tem a verdadeira liberdade. É isso que é difícil. A gente acha que a liberdade é fazer o que a gente quer, quando a verdadeira liberdade está no cumprimento da lei. O clássico disso para mim, no sentido didático mais claro, é a lei do Detran. Você só tem liberdade para andar no trânsito, para lá e para cá, e para onde você quiser, se cumprir a lei do Detran. Senão, acabou a tua liberdade, eu tomo a tua carteira. Então, também, quando você cumpre toda a lei divina, você passa a ser um cidadão divino. Repare que no Brasil, você tem a liberdade para cumprir a Constituição. Quando você perde, quando você não cumpre a Constituição, se nós levarmos assim ao pé da letra, ao não cumprir a Constituição, você deixa de ser cidadão. Deixando de cidadão, você perde a cidadania brasileira, você é encarcerado. É a sua liberdade. A liberdade está em cumprir a lei. Quando você cumpre a lei, você tem toda a liberdade, a liberdade de ser brasileiro. Que é o artigo maravilhoso da Constituição, né? Que é a liberdade de ir e vir. A ir e vir, contanto que você cumpra a lei. É lógico que não estamos falando aqui de uma Constituição ideal, né? Aí você pode começar a contar casos: ah, porque não é cumprido assim, não é cumprido assim, não é cumprido dessa forma, até te pegar. Quando a polícia pega, já é, né? Quando ela resolve julgar, e aí chegou a tua vez, dança. Por quê? Porque é a lei, a mesma coisa é a lei divina. Diante da lei divina, você pode fazer o que quer, contanto que cumpra a lei. Essa é a plena liberdade, como diz João. Olha que coisa maravilhosa, no primeiro capítulo de João: a gloriosa liberdade dos filhos de Deus, que são cidadãos divinos, e que cumpre um estatuto divino que tem um único parágrafo: o amor. Essa é a constituição divina, um único parágrafo. E que Jesus disse: vim trazer tudo aquilo que ouvi do meu Pai, que se resume em amar. Ora, então,
se a mensagem que ele tinha que passar na Terra era o amor, e se por causa do amor, dessa constituição divina, essa constituição divina, na qual Jesus estava atrelado, amarrado, é o amor, e não fugia disso em hipótese nenhuma, é lógico que se mandassem ele rejeitar a constituição divina, ele não rejeitaria, e os homens então levariam ele a todo esse sofrimento, porque essa constituição divina não é a constituição daqui do mundo. Aqui do mundo ainda é olho por dente, ainda é a lei do mais forte, é a lei do mais esperto, daquele que engana mais, né? do astuto, do violento. Então, como aqui nós temos aí a estadinha da evolução do professor Pedro Waldi, né? Nós temos a força, a astúcia e a justiça. Até chegar nesse degrau da justiça, há todo um processo de evolução. Antes vencia o mais forte, agora vence o mais esperto. Amanhã, e só amanhã, quando a Constituição Divina estiver pronta, vai vencer o mais justo, aquele que ama. Mas esse é caminho. Por enquanto que não se chega a esse nível, a astúcia acaba te dominando. E o que, que o homem da astúcia faz? Ele utiliza o homem da força para te arrebentar, te prender ou te matar. E aí, nesse caso, lá no Tabor, havia essa colocação: subir então para orar, e segundo, a humildade ou a renúncia total à vontade. Uma renúncia total. E essa renúncia total era o ponto de, ó, você vai passar por isso tudo para continuar cumprindo a Constituição divina. E aí, mais um pontinho só, ainda nessa nossa recordação, é que, como Elias estava presente, os apóstolos tinham um profundo conhecimento da realidade judaica, dos livros judaicos, e nós estudamos isso tudo com as muitas e devidas citações, que o Cristo, que o Elias devia de vir antes do Cristo. E se já estava para acontecer tudo isso com o Cristo, toda essa morte, como que Elias estava lá no Tabor com ele? Se já estava para acontecer, se ele era o Cristo. Aí Jesus vai dar a devida explicação antes de descer do monte. É o Elias que vocês estão vendo, é o próprio João Batista. João Batista que foi morto, que foi degolado e foi preso, porque também anunciou a verdade. Porque todos aqueles que anunciam a verdade passam por perseguições aqui no mundo. Então Elias já veio. Então a profecia está cumprida, porque Elias já veio. E aí disseram, eles entenderam que se falava de João Batista. Logo, eu sou o Cristo, então já vai se cumprir toda esta perseguição aqui, em que eu vou fazer a vontade divina. Eu vou renunciar à minha vontade, que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Vou colocar a minha vontade como propriedade divina, com muita oração. Aliás, Jesus orava quando falou essa frase. E ele foi orar no Getsemane e disse a frase: que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Amor e renúncia. Isso mesmo. E eles descem do monte Tabor discutindo isso. Chegamos na lição da semana passada. Na lição da semana passada, então, alguns outros discípulos ficaram lá embaixo e um pai chega com seu menino, seu filho único, diz Lucas, que sofria desde criancinha ataque de um obsessor violentíssimo, que era mudo, que o jogava a hora lá, que volta e meia o pegava de improviso, né? sem avisar, quer dizer, então ele tinha momentos de lucidez e momentos de perseguição, que o apanhava, o arrebentava, o deixava um verdadeiro farrapo, ele secava, porque não comia, jogava ora ele na água, ora ele no fogo, né? O dente dele ficava rangendo, ele espumava, o jogava no chão e ele ficava um verdadeiro farrapo, diz o texto. E o pai sofria por demais, diz o texto, né? Era seu filho, mais ainda, seu filho único. Então sofreu o pai, sofreu o menino e o espírito também, um verdadeiro sofredor, porque além de odiar, quem odeia também é
Sofre porque ele odeia ele. E nunca fica satisfeito, porque se ele ficar satisfeito, resolveu, pelo menos. Mas não resolve, né? Ele nunca fica satisfeito. Porque, inclusive, quando ele consegue destruir a pessoa, ele fazendo ela desencarnar, continua a perseguição do lado de lá, porque a morte é de brincadeirinha, não existe, né? Você só muda de roupa. Então, ele não fica satisfeito. E além de não ficar satisfeito, ele ainda tinha uma doença também, ele era mudo. Então, havia todo um complexo de sofrimento. E eles foram, então, foram então os discípulos solicitados a curar aquele espírito. E não conseguiram curar. E começa uma discussão entre aqueles homens e os escribas da época. Os escribas também tinham as suas técnicas de cura. Eles não tinham autoridade como Jesus, e que os apóstolos queriam fazer igualzinho a Jesus, né? Quando o menino chegou lá todo sofrido e tal, tomado pelos espíritos, eles gritaram igual Jesus: se retira, em nome de Jesus, em nome de Deus. E o espírito não saiu. E os escribas tinham a técnica que eles usavam. Eles liam o salmo, faziam banhos na sinagoga, e liam o salmo várias vezes, em vários dias. Quer dizer, era uma técnica toda demorada. E às vezes conseguia. Aí conseguia, assim, parte, tinha apenas uma melhora, depois veio uma recaída, etc. Muito bem. É quando então Jesus chega e pergunta o que eles estão discutindo. Aí o pai do menino toma a palavra e diz: olha, esse caso aqui do meu filho, que está sofrendo, etc. E os seus discípulos não conseguiram curar. E Jesus então usa uma expressão muito interessante, né? Geração má. Aí, no caso, geração extraviada, ou geração que não está no caminho certo. Ele fala que o caminho certo é esse daqui, de se entregar à mão divina e se preparar com oração para se entregar na mão divina. Esse é o caminho certo. E quando você não está no caminho de Deus, você está transviado. Porque se você não estiver no caminho de Deus, você, como você pode ver uma pessoa sofrer dessa forma e ficar só discutindo sobre o tema? Ah, eu consegui curar, eu não consegui. Ah, porque Jesus usa essa técnica, os fariseus falavam. Ah, porque nós usamos tal técnica. Quando as pessoas estão sofrendo, sabe? É muito interessante quando Freud veio como psicólogo, né? E ele teve a ideia do médico consolador, né? Freud, quando ele foi o primeiro a dar a seguinte ideia: deixar o paciente falar. Antigamente o paciente não falava, né? Era o médico que dizia o que você tinha, o médico que era a palavra. Agora com Freud, primeiro, a consulta não acaba rápido, né? É demorado, tem muitas consultas, e o doente tem o direito de falar, de dar sua opinião, e com isso, ao fazer o que Freud chamava de catarse. Interessante, né? E até ele não ficava na frente do doente, ficava atrás, para o doente também não se sentir constrangido, nem ele também, diante de situações as mais esdrúxulas que cada ser humano passa, ele podia, às vezes, sentir nojo, sentir o cara fazer cara de pena, ou as situações mais variadas, afinal, ou rir, porque nós somos também tomados pelas nossas emoções, as nossas dificuldades, as nossas fraquezas e a nossa falta de compreensão. Isso podia, de alguma forma, intervir na fala do paciente, né? Você faz uma cara diferente, uma cara estranha, a pessoa se sente até mal e não quer mais abrir a boca. Então, é muito interessante essa ideia de consolar. Então, voltando aqui lá para o nosso tema, é a mesma ideia. Diante do sofrimento lá daquele espírito, daquele obsidiado, daquele pai de família, não se discute tempo, se consola. E em vez de estar discutindo tempo, eles vão estar ali fazendo oração, pedir a Deus, somando forças, tanto discípulo, os discípulos, como os escribas. O bem devia ser o único, que é curar, aliviar, confortar aquelas pessoas. Interessante quando você entra na psicologia, né? na faculdade de psicologia, logo as pessoas perguntam: qual vai ser a sua corrente? Você vai ser humanista, você vai ser behaviorista, você vai ser da Gestalt, você vai ser freudiano, você vai ser junguiano. O objetivo é ajudar, você usa lá a linha que for, você quer. A ideia é consolar, confortar, aliviar, né? Então,
O médico pode ter uma opinião dele, mas que tal ter uma junta, pedir a colaboração de outro especialista, de um outro que tem uma outra ideia e somar força pela vida? Então, Jesus vê que essa geração, primeiro, é má ou transviada nesse sentido. Não está no mais importante, que era ajudar, consolar, salvar, amar. E segundo, como não tem a técnica de libertar? Você não tem a técnica por quê? Porque não busca em Deus? Cadê a confiança em Deus? Então é nesse sentido que ele falou. Mas ele imediatamente faz a cura, né, do garoto, diz para o espírito não entrar mais nele, era um espírito atrasado, que ainda achava que tinha de dominar o espaço físico. Nós comentávamos aqui que briga de atrasado, as pessoas se embolam, briga de astuto, é no campo jurídico, né? Briga de astuto no campo jurídico, cada um fica do lado da mesa, quem entende mais de lei ou de ultrapassa na lei é o que vence. Mas briga do homem da força, desse nível aqui de baixo, não embola, né? Se agarra fisicamente, a ideia é sufocar, estrangular, prejudicar o outro fisicamente da pior forma. Então, por isso que ele fala, não entra mais, porque o espírito ainda está nesse nível, que acha que o domínio não é mental, o domínio é físico. E assim o menino fica bem e diz a passagem. E aí é o ponto para a lição de hoje. E Jesus pegou o menino pela mão, o ajudou a levantar e o entregou a seu pai. Entregou a seu pai. Peguei a palavrinha lá no grego, lá no original, mas deixa pra lá. A tradução essa é melhor. Fez a entrega do menino ao pai. Tudo bem? Assim termina a cura. E os apóstolos vão para casa e perguntam: Jesus, por que nós não conseguimos? Os apóstolos dizem: por que nós não conseguimos? E Jesus fala que essa casta de espírito não adianta vocês falar da seguinte forma: sai, e ele vai sair. Não. E pelo contrário, essa casta de espírito só se cura com oração e jejum, que é renúncia. E nós falávamos, eu não gosto mais de entrar em jejum de alimento, essas coisas, nós falamos da vez passada, antes de tudo, renúncia de si mesmo. Esse é o maior jejum. É aquilo que Jesus disse: quem quiser ser meu discípulo, negue, carrega a sua cruz, negue-se a si mesmo. É a coisa mais difícil, é esse jejum de negar a si mesmo. Então, ser um seguidor de Jesus, não é o que diz para o cara lá: sai, em nome de Jesus, em nome de Deus. O espírito não sai. Ou como tem aquele outro caso, que o espírito falou assim: sai. Aí o Espírito falou: olha, Jesus eu conheço, Paulo de Tarso conheço, você não, deu uma surra no... uma passagem bíblica. Então a mesma coisa aqui, sai. Então quando um Espírito é atrasado, ele sai mesmo. Tem Espírito que você vai assim. Você chega em casa, fecha a porta, ele fica do lado de fora. Ele não sabe que ele pode passar pela porta, olha. Então você sai, chega para ele, sai daqui. Não tem medo de você, né? Se eu boto um cachorro em casa, ele não entra. Tem medo do cachorro. É? Ou como o doutor Bezerra fez no livro Tragédia de Santa Maria, botou um índio na porta. Falou: os espíritos para saber que ninguém te matou. Não vou entrar aí, esse cara é um atentão. E não entrava, né? Então, nós temos um caso muito interessante, está no livro Instruções Psicofônicas do nosso Chico Xavier, em que morreu um banqueiro lá em Belo Horizonte. E quando ele desencarnou, ele começou a sofrer, né? Ele se deparou, ele não entendeu por que ele estava no cemitério do Bonfim, ele começou a sair na terra fofa, ele pegou o bolo, foi embora, ele estava tudo narrado nesse nosso livro aqui, Paulo Leroy. Mas se vocês quiserem, também está no livro Estal, a comunicação original está no livro Instruções Psicofônicas. Aqui a gente entra em detalhes com a palestra do livro do Goixá, ele vai em detalhes que ele conheceu o caso com influência do Chico Xavier. Conhecia pessoalmente Paulo Barreto e estava lá em Belo Horizonte, justamente eu conhecido lá. Mas, voltando para o ponto que eu queria, resumindo aí a história, é que o banqueiro, quando ele chega em casa, ele não sabia que ele tinha desencarnado, ele não conseguia entrar, porque ele tocava a campainha e ninguém abria a porta. cumprimentou a empregada e a empregada não respondeu, mas ela abriu a porta e entrou. Ele aproveitou e entrou também. Já que ela abriu a porta, pode, quando teve que esperar a empregada chegar. Né? Inclusive ele pensou, né? Vou esperar um pouco que a fulana está com a porta. Aí abre a casa, eu entro. E ninguém está me abrindo, aconteceu alguma coisa lá dentro. Não aconteceu, é lá fora, né? Porque tinha acontecido era com ele, era a desencarnação que ele não sabia que tinha desencarnado. Então tem espírito nesse nível, ele não passa nem na porta, ele não sabe. Tudo bem? Então daí o caso de Jesus, não entra mais nele, ele ainda está nessa ideia de que tem que entrar, né? Tem que se bolar com o outro, prejudicar dessa forma. Então Jesus fala que tem espíritos que não são curados assim, saia. Se o espírito tem conhecimento, tem poder, você sai nada. Aqui vai vencer quem tem mais poder, né? O doutrinador sou eu. Então tem um caso muito legal da Amélie Boudet, que é a esposa do Allan Kardec. Qual que o Allan Kardec desencarnou? A Amélie Boudet. Até nós contamos aqui no nosso livro do Allan Kardec, no finalzinho a gente fala um pouquinho da vida dela, mas ela ficou lá dirigindo a sociedade de Kardec por pouco tempo, né, Esther? Mas ela ficou lá dirigindo. Depois ela só ficava em casa, mas com amor pela sociedade, etc. Mas ela, quando era aí na sociedade, se manifestavam espíritos, né? Violentos, né? Agora fui resolver um problema na secretaria, passei na porta da reunião de desobsessão aqui do nosso regional, hoje não estava um pouquinho atrás. Tinha um espírito que estava se manifestando lá, cara, eu sou do mal, eu sou o único do mal. Aí eu falei assim, esse estado já daqui a pouco vai ser curado, né? E aí, era o caso dela. Ela ia lá na reunião e o espírito se manifestava e dizia: eu sou do mal e tal, qualquer coisa. E ela tinha uma técnica maravilhosa. Ela falava: só um minutinho. Pode me dar um minuto da sua palavra, espírito? Pois não. Ela fazia uma prece. Aí fazia: Jesus, ampara a gente, ampara ele, ampara não sei o que. Então, terminava a prece. Pode continuar. Aí, o que eu faço com a conta? Só um minutinho. Fazia uma prece. Aí o espírito não aguentava, era tempo da prece. Então era uma técnica que ela usou, né? Ela não tinha o tom lá da palavra, da argumentação, porque em Kardec o genial eram as perguntas, né? O Kardec tinha uma capacidade de perguntar, de colocar uma chave de tal forma nas perguntas que fazia com que o espírito raciocinasse. Muito bem. Então ela usou até oração, pelo menos isso, aliviar o coração. E outra coisa. Diz Jesus lá para eles, né? Essa, primeiro, oração, sintonia com o alto, porque a palavra orar quer dizer abrir a boca, é abrir a boca da alma, abrir o seu chakra coronário para sintonizar com o alto e captar e receber. Agora, quando você abre a boca para se alimentar. Então, quando você abre a boca, também quando você abre a boca da alma é para se alimentar de Deus. Por isso que disse Jesus: entra no vosso quarto. Em oração, não precisa falar muito, porque o Pai sabe tudo que nós precisamos. É só se abrir receptivamente ao Pai, como uma antena. Se abrir. Então essa é a oração. A palavra, a própria palavra oração, quer dizer, abrir a boca. E como está se falando antes para o Espírito, é abrir a boca do Espírito, né? A Índia fala da boca do Shiva, né? É o Deus encarnado. Então é isso. Se abrir espiritualmente para ser alimentado por Deus, ou ser influenciado por Deus, no caso de uma onda de uma antena parabólica, né? A emissora divina vai tocar por seu intermédio, ou que vai agir por seu intermédio. Jesus então dá um exemplo que nós falávamos da vez passada, que é, então, quem tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, né? ou a semelhança, ou como um grão de mostarda, pode dizer para esse monte: saia daqui, vai para lá, ou para esse cômodo, saia daqui e vai se plantar lá no mar. Então, como que é esse cômodo? Como que é essa fé com um grão de mostarda? Aí não é o tamanho em si, é fazer como a mostarda faz. E aí todas as sementes fazem. Quando você pega ela e coloca a semente em condições, coloca na terra, né? E na terra com as condições devidas, botando água, a terra tendo adubo, etc., a natureza vai agir e aquela semente, que é inútil, pequenininha, né, se transforma numa folhagem maravilhosa, gostosa e saudável. Assim também com a vida. Quando você une o ovo, lá o espermatozoide com o ovo, você tem o ovo ou o zigoto que vai se multiplicar e a vida vai gerar. Poderia, né, um pai dar um beijo na mãe, e, de repente, tem um ser aí, um Beethoven, né? um Chico Xavier, uma Blavatsky, pensaram nisso. E quando o cara estava lá, ele não pensa nada disso, né? Eles beijam, se abraçam, fazem sexo e tudo acontece. Assim também quando você faz esse abraço da natureza, da semente que abraça a terra e você dá as condições, o homem dá o líquido, né? A mulher também, e quando também nós colocamos a água e tal, há esse acasalamento com a natureza, com as forças da natureza, e não temos a folhagem. Mas fazer isso acontecer, nós não sabemos como. Essa é a tal fé na lei de Deus. É deixar Deus agir por seu intermédio. E dizíamos aqui que os chineses têm têm uma técnica maravilhosa, eles falam do Wun Wei, do agir. Eu na outra vez não tinha luz aqui, e eu não escrevia Wu Wei. Agir pelo não agir. E explica tão bem Confúcio, Lao Tse, né? É deixar a força divina, o Tao, o caminho, a viga mestra, né? Que eles chamam de Tao, que é Deus lá na China. Se quisermos pensar assim, Deus é meio difícil da gente falar, pessoalizar com o nome, né? O Tao Te Ching fala do inominável, aquilo que Deus é o que não tem nome, aquilo. Nominou, ou melhor, botou nome, você restringe, você limita. Então essa viga mestra, olha como é que eles têm essa ideia, né? A viga mestra, orientadora de tudo, sustentadora de tudo, sustenta a criação, mantém a criação. Então você deixa essa viga mestra agir na tua vida, né? Como age na natureza não livre, que não intervém, né? Como age lá na água, né? Uma molécula atrai a outra, o hidrogênio, dois de hidrogênio, um de oxigênio, você tem a água. Então, como na natureza não livre, no reino mineral, no vegetal, pelas forças sensitivas, no animal, pelas forças instintivas, e aí, como na natureza está tudo certo, num ciclo perfeito, né? Primavera, outono, verão, inverno, quando a força divina age, está tudo certo, o homem intervém. Aí o homem vai lá e estraga o ciclo da natureza, ele estraga as plantas, quer ter um lucro excessivo na natureza, e então prejudica com fertilizantes extremamente violentos, né? Estraga o ciclo hormonal dos animais, estraga a água, e assim estraga a floresta. O doutor Bezerra fala assim, se a gente não tiver lei, cara, contra o homem do machado e o homem do para fazer carvão, o homem do machado, ele já está preocupado com isso, mano. Tem que ter lei, tem que conter o machado, senão vão derrubar. Hoje não se fala mais de machado, tem a serra elétrica, mas... E aí as florestas estão acabando. Então o homem intervém, ele intervém em tudo. Ele intervém no ciclo do amor, ele intervém na relação com as pessoas, cria guerra, cria ódios, tanto desacertos, né, violência. Então é isso tudo que é antinatural. E se a gente deixasse Deus agir por nosso intermédio, como ele age na natureza não livre, é a frase de Jesus na oração dominical. Pai, que seja feita a tua vontade aqui na terra, como ela é feita no firmamento, nos céus. Aí o céu está no sentido de firmamento. Então, como lá no firmamento é feita a tua vontade, os astros girem em perfeita harmonia, a lua em torno da terra, o sol com seus planetas, o sol vai para um ponto chamado apex, tudo em harmonia, que essa harmonia que todos obedecem matematicamente, se ela fosse feita aqui na terra entre os homens, então diz Jesus, Pai, que seja feita aqui na terra a mesma harmonia que é feita no firmamento entre os astros. Sem deixar o homem intervir, e aí é deixar Deus agir. Então, sendo assim, o método que Jesus fala de cura foi o que ele vivenciou lá no Monte Tabor. Qual o método? Oração é como pegar lá a sementinha, essas são as condições, é começar a preparar o terreno. Quando você pega lá, faz lá a cova, bota a sementinha, bota a água, pronto, aí a natureza vai embora. A oração é o início desse processo. O que é a oração? Abrir a boca. Quando você abre a boca, aí Deus começa a agir. Aí você, em vez de querer fazer a tua vontade, tu deixa Deus agir por você. As forças divinas, a força cósmica agir por seu intermédio. Aí você faz esse tipo de cura. É assim qualquer outro. Então ele está pedindo aqui, antes de tudo, é um processo de humildade perfeito, para que o poder divino possa agir por você. Em vez de você intervir no processo, deixa Deus. Aí com o poder de Deus, aí por isso que a gente entende o texto dito por Jesus. Para Deus nada é impossível. Ele tem o domínio total das leis. Logo não é nem milagre. Terminou-se a lição e começou a lição de hoje. Aí olha como fica mais simples. Penso eu. Penso eu. Às vezes pode não ficar, né? Mas tomara que fique. Ó, começa Lucas. Todos pasmavam do grande poder de Deus e como se mostrassem admirados do que Jesus fazia, disse ele a seus discípulos, ou como está em Marcos, ensinou ele a seus discípulos. Então aqui que está a grande passagem. E a gente não presta atenção, a gente vai logo para cá, ó. O que que ele ensinou? O filho do homem vai ser entregue, etc. Vai morrer no terceiro dia e tal, vai ressuscitar. Mas isso, ele só ensinou isso por causa dessa frase aqui anterior. Os homens estavam pasmados. Todos pasmavam do grande poder de Deus. E como Jesus fazia. Não era Jesus que fazia. O que fazia era o poder de Deus. Ficou claro? Jesus fazia, mas através do poder de Deus. Vou repetir a frase. Todos pasmavam do grande poder de Deus e como se mostrassem admirados do que ele, Jesus, fazia. Então, o poder de Deus é que agia através de Jesus. Tem uma frase do mestre que deixa isso muito claro. As obras que eu faço, não sou eu que as faço. É o Pai que está em mim que faz as obras. A mesma coisa quando ele fala das palavras. Tudo que eu ouvi do meu Pai vos tem dado a conhecer. Logo a mensagem do Pai. As obras não são minhas, são do Pai. Como ele age nessa natureza. Eu só dou a condição, me abro para ele se manifestar. Kardec é genial. Ele pede ao senhor Alexandre Benené a autorização para usar uma expressão que ele dá para Jesus, que é o médium de Deus. Então ele apenas é um canal, um receptáculo, ou então essa boca, né? Em estado de oração, tem uma frase do Evangelho que diz assim, orais e nunca deixeis de orar, quer dizer, a oração é algo contínuo, já que orar, antes de tudo, se sintonizar, não perca a sintonia. Então, aí só você, se fosse orar a prece, de ficar falando palavras, daí o texto dizendo, não precisa falar muito, o Pai está no secreto, sabe tudo aquilo que você precisa. Não é uma questão de palavra, é uma questão de sintonia. Se for palavra, orar sempre, nunca deixar de orar, ficava difícil a gente ler um livro, estudar matemática e conversar com alguém, você tinha que ficar orando, repetindo, falando palavra. Então, não é isso. É sintonizar. Então, sintonizar sempre com essa força cósmica. E nunca perdeis essa sintonia. Porque aí é ela que vai agir por seu intermédio. E para ela nada é impossível. Então volta ao seu tema da oração e da entrega a Deus. Muito bem. Então oração é preparar o terreno. Vou ao monte para orar. Vou me fechar para orar. Vou pedir a ajuda. Pronto, se abre. E é seu. O que é oração? Preparar o terreno para botar a semente. O resto, Deus é que faz. Sendo isso, eles estavam admirados do poder de Deus. Como era o povo, e diz que era o povo que estava admirado. Todos ficavam, o povo, e também os discípulos, mais do que os apóstolos. Era todo um grupo, né? Diz o texto, chegava em 70. E mais os escribas que estavam ali, todos falavam assim, que coisa, que extraordinária, ele se falou com o Espírito, sai, não entra mais, o Espírito foi embora, e pegou o menino, ajudou a levantar e entregou o pai. Nossa, estavam admirados, e começavam a pensar, olha, como é que ele faz, E aí começa, olha o poder dele, olha como é extraordinário, as pessoas ficam nessa admiração. Mas aí você fala assim, pô, mas isso não é bom? Duas preocupações. Primeiro, pelo lado do discipulado. Quando você fica assim, muito feliz pela obra que você fez, fica encantado, oh, aí começa a ter, esse cara é meu amigo, eu sou do grupo dele. Isso não adianta nada ser do grupo dele se você não é do bem, se você não faz também igual a ele. Serão meus discípulos aqueles que fizerem o que eu vos mando, disse Jesus. Isso é o verdadeiro discípulo. Não adianta dizer, eu sou do grupo dele, ou eu sou da família dele, ou eu conheço ele. Tem que fazer o que ele faz, agir como ele agiu. Então, essa admiração é muito perigosa, porque a admiração é um passo para a vaidade. Há uma completa diferença da admiração platônica. Platão, no livro Epêteto, ele fala da filosofia como um processo de admiração e que leva ao êxtase divino. E que Matias reinterpreta, Matias que é o Zaqueu, né? O mesmo personagem trocou de nome na hora do batismo, que nem Saulo e Paulo, que nem Simão e Pedro, Matias e Zaqueu, e Matias o mesmo personagem. Então, no Evangelho de Matias, que é o doutor Bezerra de Menezes, aliás, esse texto do Teoteto, hoje eu estou meio assim, toda hora estou mostrando o livro, mas é coincidência. Até essa informação do Teoteto de Platão está aqui no verso intencional. Mas, nesse livro Teoteto, ele fala da admiração filosófica, é uma outra coisa. Quando você se encanta com uma filosofia, cai nas suas mãos, por exemplo, a Bhagavad Gita. Aí você fica encantado, e é tomado de arrebatamento para a vivência daquilo, e se transforma num Bhakta Yoga, num yoga da devoção, da vivência daquela mensagem. Pronto, esse é a admiração verdadeira. Isso não é mal, é um bem. Não é isso? Eu sempre conto, aí guardando as devidas proporções, imenso. Quando eu estava assistindo uma palestra, pela primeira vez numa palestra, o cara fazia assim com o Evangelho segundo o Espiritismo. Eu perguntei, onde que vende isso? Aí falei, vende aqui. Aí eu disse, já foi para casa, não fui dormir. Por enquanto que não acabou o Evangelho segundo o Espiritismo. É uma admiração. Eu fiquei completamente tomado por aquilo. E aí vi a propaganda atrás do Livro dos Espíritos. Fui lá correndo comprar o Livro dos Espíritos. No outro dia, tem uma admiração, que aí não é uma admiração do Não, é uma coisa que te faz bem e que você transcende e compreende a tua vida. Agora, quando é só uma coisa do outro, o outro faz um fenômeno, você come, como é que ele faz? É a mesma admiração do mágico. O mágico faz uma coisa, escondeu uma carta. Pronto. Aqui na segunda-feira, no dia do lançamento do meu livro da água, o Walter pegou no centro, pegou a caneta que eu estava autografando, que eu tinha meu nome, e fez ela sumir na mão dele. Mas antes ele me fez uma proposta. Se você conseguir fazer igual, eu te dou 10 canetas iguais a essa. Se você não conseguir, eu fico com essa. Eu falei assim, não vamos tentar fazer com uma nota de sangue sua. Aí ele não quis, não quis. Mas é mágico. Aí ele pegou e fez. Eu falei com a Regina, que está do meu lado, minha esposa. Você consegue, ver ou não? Eu disse, eu fiz, É mais ou menos assim. Você fica admirado com um monte de coisa. É isso. Bolt aí, ele consegue correr em menos de 10 segundos, 100 metros, já todo faz, arquibancada, levanta tudo, é um espetáculo. Agora, essa semana, o sujeito fez a sexta lá nos Estados Unidos, lá de trás, lá no campo, ele pegou e jogou a bola, a sexta, todo mundo levanta, pronto. Como o meu Flamengo entra, todo mundo fala, gostou, né? Bom, então, mas essa admiração passa, por quê? Viram ontem o que aconteceu com o inimigo flamenguista, né? O Vascaíno. Foi campeão do estado, empatou ontem, foi vaiado pela sua torcida. Olha que coisa! Aí você fala assim, você está fugindo do tempo? Eu estou fugindo nada, eu estou nele. Essa admiração superficial é assim, no dia que o Bolt não conseguiu correr os 100 metros, todo mundo vai falar, Tá certo? O time ganhou a Vernota pegadamente, não ganhou. Pelé foi esperto para manter a admiração, não jogo mais. Mas tinha que ser assim, porque ele não ia conseguir mais, tá certo? Então eu não jogo mais. Aí ficou aquele. esse endeusamento futebolístico. Então a admiração aqui no mundo é assim, ele é passageiro. Então isso que Jesus quer dizer para os apóstolos: cuidado com o amor extrasou. Vocês estão aí agora, como é que ele faz? Vocês vão começar, sou amigo dele. Ah, então agora eu vou fazer como eles. Ah, eu vou orar e tal. Mas tem que se entregar a Deus, mas entregar de tal forma a Deus, que se ele quiser ficar com a tua vida e você na hora de ser perseguido, e se tiver de ir para a cruz, você vai para a cruz e continua amando. Porque ele na cruz continua amando da mesma forma como estava antes da cruz. Pai, perdoa, ele não sabe o que faz. Continua com o mesmo amor. Então, primeiro, cuidado com a mosca azul. Elogio. Quando a obra é divina, não tua. Você foi canal. Coitado do Chico Xavier dando os prêmios de cidadania, né? Todos os prêmios de dizer, todo meio pela espiritualidade. Eu sou um canal. Se não fosse Emmanuel, aí é sempre assim, porque senão o negócio é, de tal forma, vai tomando uma grandeza, aí você se afunda. A mesma coisa também é outra ideia. Como a população, diz o professor Pedro Waldo, na grande síntese, com o aplauso das massas é inversamente proporcional ao valor, a massa estava batendo palma, tá? Porque o sujeito curou. Mas se Jesus dissesse, esse caso hoje não é para cura. E aí? Aí a multidão é, sai daqui. É isso. E a multidão, na hora que estava na festa, diante dele, diante de um ladrão preso, que era Barrabás, a multidão ficou com Barrabás e ainda gritou mais, crucifica ou crucifica, me dá um Barrabás. Que roubava, que era violento, assassino e ladrão. Então, se a massa se comporta assim, cuidado. Ela pode te inflamar todo. E essa é a inflação do ego. Inflação do ego. É inflação mesmo. O que é inflação? É um dinheiro falso, né? É um dinheiro falso. Então, o seu salário já não significa lá, já não tem mais aquele poder de compra, já está corroído. Então, ele leveda, é um número tal absurdo que não corresponde à realidade. Não corresponde à realidade. Que vai ser o tema da vez que vem. Da próxima, nós vamos falar sobre tributo e por que tem que pagar o tributo e por que Jesus pagou o tributo. Mas aí aguardemos. Mas olha o caso: a inflação do ego é levedar a massa toda e o sujeito pensar ou se comportar ou formar um Deus que não é a realidade. Ele fica todo inflacionado, eu curo, eu faço, eu aconteço, mas aquele é vazio, né? É o que Jesus fala, cuidado com o fermento dos fariseus, leveda a massa, incha, mas se faz uma bola de gás. Então você pode ficar inchado com toda essa admiração e tal, e não ser a realidade. Então esse é o primeiro exemplo. Se mantém em sintonia com Deus e seja humilde. Não se deixa inflacionar, não. Porque você vai agir com aquilo que verdadeiramente não é. Daí a inflação que João Batista combateu, quando ele combate da seguinte forma: é necessário que eu diminua para que o Cristo cresça. Aí, ó, não teve inflação. Ele não se deixou levar pela mosca azul. Eu quero diminuir. Eu não tenho nem condição de tirar a sandália desse cara. Então, manter a humildade é fundamental. É o que os chineses falam: deixar o vaso vazio. É a humildade. Porque com vaso vazio você tem utilidade. Quando não está com vaso vazio, perdeu a utilidade. Então, já que eles estavam tão admirados, Jesus fala assim. E eles admirados, todo mundo admirado e tal. Começa Marcos. Ensinando a seus discípulos. Ou como é que está em Lucas. E Jesus disse então: guardai nos vossos ouvidos, que os textos gostam de botar coração, mas no original está ouvido, guardai em vossos ouvidos o que vou dizer. O Filho do Homem há de ser entregue nas mãos dos homens.
Mas os seus discípulos não desconheciam isso, essas palavras. Tão encobertas se encontravam, né? Eles não compreendiam e tinham temor de interrogar. Mas aí a frase de Jesus, quando começaram a admirar, ele falou assim: vou dar um ensinamento, guardai bem no ouvido de vocês, guardai bem na cachola, o filho do homem vai ser entregue na mão dos homens. Quer dizer, eu, Cristo, que todo mundo estava, vou a Jerusalém, lá vou ser perseguido, lá eu vou sofrer e vou me matar. Ficou claro? Então, assim é a massa. A massa agora está aplaudindo. Amanhã ela vai gritar Barrabás. O aplauso das massas é inversamente proporcional ao valor. Ficou claro? Então abaixem. Não sejam seguidores das massas, da multidão. Abaixa a crista. Preste atenção. Faça o que tem que fazer. Cuidado com a vaidade. É o que o texto está querendo falar. Está certo? Agora, já que ele falou isso, o filho do homem será entregue na mão dos homens, que darão a ele a morte, e que ele ressuscitará no terceiro dia. Essa palavra, o filho do homem será entregue, e que eu falei que é muito importante, eu escrevi aqui e eu não esqueci, é a mesma que Jesus usou. Ora, que coisa! E o menino estava obsidiado pelo espírito mudo, Jesus mandou o espírito se retirar, deu a mão ao menino, o levantou, a mesma palavra levantar é a mesma palavra para ressuscitar, é o ressuscitar. Os textos dessa aqui colocam hoje ressuscitar. Ele deu a mão ao menino, fez o menino se levantar e entregou a seu pai. A palavra é a mesma. E num texto, a gente fala, como foi legal. Jesus pegou o menino, levantou o menino e entregou a seu pai. Ninguém reclama. Agora, Jesus vai ser entregue na mão dos homens, automaticamente a gente interpreta logo o caso de Judas e se entregar na mão dos homens como uma traição. A palavra é a mesma. Logo, a primeira grande reflexão é a mesma palavra. Usada num gesto de bem e usada agora num gesto de Judas. Aí a reflexão, o caso Judas não é assim tanto quanto pensamos. Aí as descobertas que foram feitas recentemente do Evangelho de Judas, nos lembrando que antes de tudo era vontade divina, vontade do alto. Ele não traiu nada. Agora simplesmente, como suportaria tudo aquilo que aconteceu com seu amigo? Na sua cabeça, e era a cabeça de homem, um homem maravilhoso, fiel, grande amigo de Jesus, mas como na cabeça dele ele poderia suportar e entender que o Cristo, que tinha todo aquele poder, que fez tudo isso, veja o caso do lunático, que fez aquelas coisas admiráveis, não ia fazer nada diante de Pilatos, ia ficar em silêncio diante da cruz, dos soldados romanos, ia entregar o Espírito ao Pai? Quem suportaria? Aliás, o próprio Jesus já tinha dito isso. Quem suportaria isso? E aí ele entrou em desespero e cometeu o suicídio. Mas aí é uma outra história. Mas o ato de entregar é a vontade do próprio Cristo, que disse para ele: vai, faça logo, e tu deves fazer. Aí a expressão se é a mesma. Não existe. Jesus não traiu o menino entregando para o seu pai. Se o pai fosse uma fera, ou se fosse um espírito imundo, e Jesus o entregou ao espírito imundo, ou entregou aquele pai que é mau, não. Um pai que o amava, estava preocupado com o filho. Então o gesto é positivo. A palavra tem essa conotação positiva. Então esse é o primeiro ponto. E aí vem a explicação. Jesus será entregue nas mãos dos homens, nós já explicamos. Não é o que ele queria. Ele queria que os homens aceitassem a sua mensagem, mas os homens não agem assim. Os homens só têm esse aprendizado através da evolução, através da dor, e é muito lenta e não é coletiva. A humanidade se transformou no bem. É individualmente, é outro, e é assim através dos tempos, até criarmos uma grande massa de transformação espiritual, que se ocorre de fase em fase, de rondas em rondas, de rondas em rondas, de ciclo em ciclo. É lento. A evolução é lenta. Se caminha muito pouco em tempo muito longo. Mas é a proposta. Então, só que tem algo que eles desconheciam. E eles desconheciam isso. Ele vai ser entregue na mão dos homens. E aí diz o texto.
Ficaram, está em Mateus. Mateus. Ficaram contristados, ou melhor, entristecidos. Porque já sabiam muito bem, e nós já tínhamos citado aqui Davi, o Eclesiástico, no início da palestra, que quando se entrega na mão dos homens, é uma carne de cedo.
O homem não perdoa, o homem é vingativo e curte a vingança. Veja como há um linchamento. Né? As pessoas sentem sabor, gosto na desgraça. E o homem é assim. Agora, o que a frase também dizia é que ele vai ressuscitar. Isso eles também não entendiam. Ah, Pedro, João e Tiago que foram lá para ver. E esses Pedro, João e Tiago vão ser os formadores de consciência para o futuro dos outros. Mas eles aqui, eles conheciam isso e não tinham visto a transfiguração ainda. Então ainda faltava mais compreensão. E o próprio Jesus disse para que eles três, Pedro, João e Tiago, só falarem isso quando o fenômeno acontecesse. Ele disse, por isso que ele fez a transfiguração. Aguardar. Por que aguardar? Porque não há inteligência na cabeça das pessoas para entender uma coisa dessa. Iam começar a discutir, a fazer zoom, zoom, zoom. Ah, será que foi assim mesmo? Como que ele disse? Me repete o caso. Não, eu não estou entendendo. Me repete o caso. Poxa, foi igual. 11 chegaram para Tomé e falaram, ele apareceu para mim. Só acredito mesmo. E eram amigos, faziam parte de um grupo. Se o cara diz uma coisa dessa, só acredito vendo. Quando que eles começassem a falar da transfiguração, eles iam querer explicação. Eles mesmo também não sabiam ainda dar a explicação. Iam ficar em discussão. Aguarde o tempo. Eu só estou fazendo isso com vocês para fortalecer os seus mais preparados nesta área, para que amanhã vocês sejam formadores de consciência. Tudo tem o seu tempo, tem a sua hora, a sua capacidade. E o que eles entendiam mesmo era isso. A dor, o sofrimento. E isso deixava eles tristes. Agora, diz a passagem, e eles não interrogavam Jesus porque tinham receio ou temor. Aí eu botei aqui do lado. E vocês onde convir, né? Onde pensar junto comigo. Tinham receio de perguntar a Jesus? Mas Jesus não era amigo deles? Está em João, no capítulo 15, quando Jesus disse, a maior prova de amor é de um amigo, porque o servo não sabe o que o senhor faz. Ele não tem intimidade para ir atrás do senhor a hora que ele quiser. Mas o amigo, sim, disse Jesus. O amigo a qualquer hora pode procurar o amigo. Seja lá em que sua for. Com o seu patrão, tu não vai bater na casa dele lá de noite, de madrugada. Você marca o teu amigo, tu faz. Às vezes tu não faz com teu parente, com teu irmão, mas faz com um amigo. E aí Jesus, se ele diz, eu sou amigo, esse é o maior amor, é o amor de amigo, hein? Aí ele conclui, porque não há maior prova de amor do que dar a vida, ou dar a vida, a palavra não é dar, porque logo a gente interpreta dar no sentido de se matar, mas é aplicar, colocar a vida à disposição do amigo, fazer isso pelo amigo, por amizade. Então Jesus estava dizendo que uma das formas de ensinar o Evangelho é por amizade, por amor. E aí se Jesus tinha esse comportamento de amigo, diz a passagem, eles não interrogavam porque tinham medo, ou tinham receio, ou tinham temor. A melhor tradução é temor. É lógico que não era de Jesus. Várias vezes nós estamos vendo os apóstolos fazerem perguntas a Jesus. Muitas e muitas vezes, agora mesmo, o próprio texto foi assim. E eles chegaram em casa e perguntaram, Senhor, por que nós não curamos, no caso, aquele lunático? Jesus explicou por causa disso, e nesse caso só com oração, com jejum e tal. Então perguntar, estão dentro ainda desse comportamento, estão em casa ainda. Eles ainda estão ali conversando com Jesus. Então, o texto começa de forma muito interessante. Em Mateus, quando ele diz assim, quando voltavam para a Galiléia, no texto original está assim, quando reunidos voltavam. Interessante. Eles estavam reunidos, estavam em grupo. Era a afins. Então eles não tinham medo de interrogar Jesus. O que eles tinham medo é de entender o tema. Tá certo? O que assombrava eles, entristecia, era isso daqui. Ó. Vai que a gente entenda isso. Ele é nosso amigo. E ele vai para um lugar perigoso, que é Jerusalém. Ele vai sofrer, ele vai ser perseguido, vai morrer. Ressurreição nós não entendemos, mas isso aqui nós entendemos. Isso deixava eles entristecidos. Então, o receio era de perguntar. Às vezes a gente fala, cala a boca, eu não quero nem saber. Tem hora que a pessoa fala assim, quando a situação é muito dolorosa, né, você vê, não sabe o que aconteceu com fulano, você fala, nem me conte, não é isso que a pessoa... Por amor, eu não quero nem saber, é algo que te deixa pasmo, né? Então é essa a colocação. Ainda estavam num nível que ainda não conseguiam entender essa entrega total. Tinham de passar pelo fenômeno da vivência, Jesus se aproximar, ficar com ele, mostrar várias vezes, aí todos compreenderem, interessante. Diz a tradição que todos foram mártires, todos foram seguidores do Cristo. Negaram a si mesmo e carregaram a sua cruz. Por quê? Porque só depois do processo de maturidade compreenderam que antes de tudo tem que se preparar o terreno pela oração e ser obediente à vontade divina, que é antes de tudo ser humilde para que Deus possa agir por intermédio seu. Tá, paz, fico com Deus.